Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Começando a semana, a gente vai falar sobre saúde e os desafios para São Paulo se tornar uma cidade mais livre. E mais, a nossa equipe visitou os líderes livres em Belo Horizonte e Maceió, e ainda vamos falar sobre liberdade de expressão, que atingiu o menor patamar das últimas 2 décadas, segundo o índice da ONG Agenda 19. Artigo 19, perdão. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje temos aqui várias participações. Vai estar aqui com a gente ao vivo a Roberta Grabert, que é médica, ginecologista e obstetra, especialista em gestão da saúde. Também é líder Livres e candidata a vereadora pelo Partido Novo em São Paulo. Além disso, vamos ter aqui o Paulo Gontijo, nosso diretor executivo, Gabriel Azevedo, líder Livres e candidato a vereador em BH pelo Patriotas, a Marcela Tropia, líder Livres e candidata a vereadora pelo Partido Novo em BH. E, para fechar, Maria Tavares e Anísio Lima, líderes livres e candidatos a vereadores em Maceió, Alagoas, pelo PSDB. Mano.
Muito bom, e para quem não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, muito boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, mano. Boa noite, audiência. Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, basta seguir @eusouLivres. Agora, se você quiser baixar o nosso aplicativo para ter acesso a conteúdos exclusivos, como as enquetes que nós lançamos para os nossos associados, é só procurar por Eu Sou Livres, tudo juntinho, tanto na loja de aplicativos do seu telefone com iOS ou dispositivo Android. E também tem o nosso site, eusoulivres.org, para ter acesso às novidades do movimento e notícias do nosso dia a dia.
É isso, você também pode acompanhar o nosso trabalho através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast, ou ao vivo em youtube.com/livres, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, com o Livres Notícias, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda sua pergunta para a doutora Roberta, que está com a gente aqui que hoje, porque o Livro de Notícias está no ar. É isso, a gente vai conversar com a doutora Roberta, mas antes dela entrar aqui, Gustavo Gobi faz uma rápida apresentação dela para você que ainda não conhece.
Ô, mano, a Roberta é médica, ginecologista e obstetra, além de gestora na área de saúde com MBA pelo INSPER. Nos últimos anos, ela foi graduada pelo Renova BR e tornou-se líder RAPS e Lula. Junto a tudo isso, a Roberta também foi candidata a deputada estadual pelo Partido Novo em 2018 e assessora parlamentar da deputada Adriana Ventura. E nesse ano, está disputando as eleições concorrendo ao cargo de vereadora.
Muito bom, então vamos conversar com a doutora Roberta Gravert. Roberta, antes de mais nada, muito boa noite, seja bem-vinda ao Livres Notícias e obrigado por reservar um tempinho na correria dessa campanha para conversar com a gente aqui no Livres.
Nem me diga, mano. Bom, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou, além de amar a liberdade por inteiro, eu sou fã do Livres, né? O Livres me abriu muitas portas e vocês moram no meu coração, né? Eu estou aqui com a minha camiseta Livres. A liberdade é uma coisa que está no coração da gente, né? Eu acho que você nasce amando a liberdade. E realmente é difícil. Eu entrei um pouquinho em cima da hora que eu estava numa outra reunião, também, né? Porque essa campanha tá, gente, pegando fogo. É Zoom, rua, café, é tudo junto e misturado.
E com álcool gel e máscara, né? Roberta, para começar a conversa, você montou todo um planejamento de mandato que conta com um time. Você escalou uma seleção aí para trabalhar junto com você. Fala um pouco sobre esse projeto.
Então, mano, quando eu, em 2018, no dia 8 de outubro, né, eu vi que meu mundo tinha mudado, que o bichinho da política tinha me picado de uma maneira diferente. E aí, o que que eu fiz, né? Eu fui estudar. E no começo desse ano veio a pandemia, né? Então eu fiz, coletei um monte de experiências, e quando veio a pandemia, eu brinco que eu virei moda, né? A saúde nunca esteve, a saúde sempre foi uma necessidade, é sempre citada, mas na hora do voto, na hora das políticas públicas, a saúde fica como se fosse relevada a um segundo plano. Então, segurança vem na frente, educação vem na frente. Ótimo. E aí eu comecei a me deparar com os recursos e tudo aquilo que eu estudo, e telemedicina, e essa mudança que eu acho que a gente está passando, o planeta está passando, eu acho que o Brasil está ficando um pouco para trás, que é a transformação digital, né, na cabeça das pessoas, não é tecnologia, é aqui, ó. E aí eu falei, não, vamos fazer uma coisa diferente. Durante esses anos, durante 2019, 2018, 2019, várias pessoas me acompanharam e vários projetos foram surgindo na minha vida. E foi quase que orgânico. É uma coisa sincrônica. Eu me juntei a essas pessoas e eu falei, gente, eu vou ser vereadora, e eu quero muito já chegar lá. Eu brinco, metendo os dois pés na porta e esticando meus tentáculos aonde for. Eu sou muito boa em saúde, eu sou uma pessoa muito ligada em quase tudo, só que a gente precisa de organizar melhor, né? Mandato coletivo, eu falei, não, mandato coletivo tem uma coisa meio de identidade que eu não gosto muito. Não, eu já sei o que que é. Vamos fazer um gabinete onde a gente vai cuidar da saúde de São Paulo como um todo. Então, a saúde aqui no topo, e aí vamos ver o que que eu acho importante. Então, é óbvio que, né, meu coração de médica social, né? Então, a gente tem lá uma área social, né, que é uma pessoa maravilhosa. Que é o meu, eu falo que é o meu segredo embaixo da manga. Eu não posso citar o nome porque ela trabalha hoje em dia numa ONG. Quando vocês souberem quem é, vocês vão falar: nossa, essa Roberta, né? Vai cuidar de toda a parte social, né? Que é, na verdade, o grande alicerce. A vereança é essa coisa muito perto do público, né? E eu gosto muito de gente. E eu acho que na pandemia a gente viu a importância de você ter um estado voltado para as pessoas, né? Para as mais vulneráveis. É para isso que serve esse estado, né? Ele não serve para mais muita coisa, né? O estado acaba fazendo um monte de coisas e, na verdade, quando a gente precisou dele para as pessoas necessitadas, né? E aí, então, eu tenho a saúde, depois, óbvio, né, no Brasil, a parte jurídica e tributária. Né? Então, a André Espínola, que está comigo nisso, que é também líder Livres, e é uma pessoa que caminha comigo. Tem gente que pergunta se a gente é irmã, eu falo, não, não é. A gente conhece há muito tempo, não, eu conheço há 2 anos. A Cida Rorato, que já se tornou líder, já se tornou Livres também, ainda não é líder, mas ela vai fazer a parte de meio ambiente, porque a gente não pode falar, gente, no futuro do mundo sem falar de meio ambiente, né? E tem algumas peculiaridades no município, principalmente de São Paulo, que são muito pouco observadas, como, por exemplo, reuso de água, alguma coisa de regulação fundiária, né? As pessoas, isso está tudo dentro, de urbanismo com meio ambiente, que é mais ou menos essa co-vereadora vai fazer, né? E depois eu tenho a Andréia Menezes, que foi candidata a vice-governador em 2018, que é uma mulher assim antenada no último grau da antenação, está terminando agora o MBA e nessa pós que ela está terminando agora na GV de Relações Governamentais, ela fez uma política pública de educação que é assim o máximo, né? E ela então vai fazer essa parte de Relações Governamentais e educação. E aí a gente tá muito animada. Tem gente que pergunta para mim, mas vocês, como é que é a reunião de vocês? Vocês quatro são quatro pessoas ligadas aos 320 e muito diferentes. Olha, eu digo para vocês que eu falo que o nosso mandato é o mandato 4.0 com muita metacognição, né? Metacognição é quando você tem alguns elementos, você tem que usar a sua inteligência e para fazer ela subir, né? E é isso que acontece. Então, eu tô super animada. Eu tive um pouco de receio no começo, porque eu sou do Partido Novo, mas eles aceitaram muito bem a ideia, né? Porque eu fiz questão que as pessoas que estivessem ali, e eu acho que isso ficou, é uma notícia que eu acho que eu tenho que dar para as pessoas que gostam de política, que querem entrar na política, a gente, além de ter bons técnicos, é muito importante que sejam bons técnicos, mas tem que ser pessoas que também gostem e saibam política. Porque o Brasil, a gente está num ponto, gente, que existe uma sensação de urgência muito grande, né? E eu não vejo ninguém falando disso. Então, assim, acho que o Brasil tem que começar a mudar hoje. E para fazer mudança, você tem que ter pessoas qualificadas com você. Não tem outro jeito de fazer mudança, né?
Com certeza. Deixa eu registrar aqui os boa noite para José Brito, Renata Pécora e Cida Rorato, que está nos acompanhando aqui no YouTube. Guilherme Magalhães, sua pergunta.
Então, a gente sabe, né, que um dos maiores papéis, aí, uma das coisas mais importantes que vereadores fazem é a questão da fiscalização das contas públicas da cidade. É um dos tratos, assim, mais importantes que um vereador vai fazer durante a sua carreira. Como é que você acha que a gente pode fazer isso de uma maneira mais inovadora para poder melhorar as contas públicas de São Paulo?
Primeiro, eu acho que tem que. Bom, causa muita estranheza, né? Quando vem a pandemia, a primeira atitude do nosso governo é fechar a transparência. É surreal, né? Eu acho que tem que. A nosso site de transparência, ele é tudo menos transparente, né? Você consegue todos os dados lá, mas você tem que saber mexer exatamente onde você tem que mexer. Então, primeiro, o uso de tecnologia para simplificar esse site. Então, isso tem que ser muito redondo. Então, a pessoa ela tem que ter várias formas de acesso, né? E eu acho que a melhor forma é você abrir para todo mundo e abrir tudo para todo mundo. Então, se você quer saber, por exemplo, quanto eu gastei em saúde, aí você quer saber quanto eu gastei para construir aquele hospital ou o que foi feito. Tem que ser uma coisa de dois, três cliques, porque o que que eles fazem hoje no site? Como é muito clique e você tem que procurar em muito lugar, né? A pessoa desiste no meio. Então a informação ela fica truncada. E eu acho que um dos papéis do vereador, além de saber ler esses números e saber esses caminhos, é traduzir isso para a população. E hoje, gente, com internet, com tecnologia, você faz isso brincando, né? Brinco que a gente tem que começar a usar a inteligência artificial para poder justamente fazer com que as pessoas cheguem em um clique, né? Eu faço telemedicina só contando uma coisa. Sábado, gente, eu assisti pela primeira vez uma consulta com assistente virtual geral. Vocês não têm noção, o cara era melhor que eu. Não, então isso que a gente tem que pôr na política, entendeu? Tem que estar lá, o cara tem que ter acesso e tem que falar a linguagem de quem está ali perguntando,
Com
né?
certeza. Gobi, sua pergunta.
Bom, falando na questão da saúde, né, aproveitar esse gancho, uma das bases aí suas como médica, claro, né, base de campanha, bandeira de campanha é a questão da saúde pública. A gente sabe que as filas, elas são um grande problema aí para quem precisa do SUS. Como é que a gente pode enfrentar esse problema em São Paulo, tendo uma cadeira de vereador lá na Câmara Municipal?
Então, sem querer ser repetitiva de novo, né? O SUS é um ótimo objeto. A gente viu agora a importância de a gente ter um sistema de saúde, né? Mas o SUS precisa ser muito aprimorado, né? Agora, nessa questão específica das UBSs, né, que é seria a principal função do vereador, seria cuidar da saúde básica, que são as unidades básicas de saúde. Em São Paulo, um pouquinho diferente, que São Paulo tudo é um pouquinho diferente. São Paulo a gente tem tudo, né? A gente tem o hospital terciário, que é a autarquia da prefeitura. Mas, de qualquer forma, a coisa das filas também. Na verdade, as filas elas são assim complexas porque não existe vontade de simplificá-las. Novamente, se você ligar para o. Eu vou dar o nome. Se você ligar para o doutor Consulta, você consegue marcar a consulta a hora que você quiser, porque lá eles têm uma inteligência artificial que cuida dessa agenda. Então, isso já está começando a ser desenvolvido, né? No ESUS. Tem um programinha que quem quiser pode baixar, é muito legal, né? E que vai fazer esse papel que chama Conecta SUS. Tá? É um paulista, né, que está lá e ele desenvolveu isso aqui. E é essa a ideia. A ideia é que a gente mitigue as filas, tanto para as consultas, como para as especialidades, né, como para cirurgias, a partir do uso de tecnologia. Não sei se vocês sabem, a gente tem mais de uma fila que concorre junta. Então, às vezes, a pessoa vai começando a ficar desesperada, ela entra na fila do estado, ela entra na fila da prefeitura, ela entra na fila do hospital dela, e aí essa mesma pessoa, né, ela vai estar, na verdade, multiplicada por 3. Outro detalhe que é muito triste, né? Algumas vezes você vai fazer um recall para uma cirurgia de urgência, alguma coisa, e a pessoa conta para você que já foi operada em outro serviço. Quer dizer, isso tudo você resolve com o mínimo de conectividade entre as redes. Então, assim, uso de tecnologia maciço. Eu sei que parece um pouco repetitivo, mas é possível. Já é feito em vários lugares do mundo e aqui no Brasil também. E tem que levar isso para o SUS, porque isso é muito mais SUS do que medicina suplementar.
Interessante. Agora, Roberto, eu queria aproveitar sua presença aqui para trazer uma notícia de hoje, para ter você comentando ela, que junta algumas coisas que você tratou, como questão da saúde e, sobretudo, da transparência. Foi o anúncio feito hoje pelo governo federal a respeito de um medicamento relacionado à Covid-19. Vamos ver um vídeo rapidinho.
A missão dada pelo governo federal ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi cumprida. E o resultado comprovou de forma científica a eficácia do medicamento na redução da carga viral na fase precoce da doença. A nitazoxanida é eficaz. Comprovado.
O detalhe aí é que esse gráfico que vocês viram aí embaixo é um gráfico que nossa produção pegou diretamente do Shutterstock, que é um banco de venda de imagens genéricas que são usados por editores de vídeo. Ou seja, o governo federal hoje fez um anúncio de um assunto super sério, que é um medicamento relacionado ao combate à Covid-19, usando como material de divulgação um gráfico retirado de um banco genérico de edição de vídeo. E, além disso, na entrevista, foi alegado que não se podia dar maiores detalhes sobre a pesquisa, porque ela ainda vai ser submetida para publicação numa revista internacional. Roberta, como fica a confiança dos brasileiros num momento tão complicado, em meio a uma pandemia, quando o governo faz um anúncio com esse nível de transparência e de manipulação?
Na verdade, a sensação que eu tenho usado muito essa expressão, é muito triste, né? É um desrespeito tal, com aquilo que eu mais prezo, que é a vida das pessoas, e o que eu vejo é uma sociedade civil muito pouco mobilizada, né? Então, agora é a hora da sociedade civil, como as sociedades médicas, as sociedades científicas, realmente se manifestarem. A gente está criando aqui no Brasil uma sensação de muito medo, né, e insegurança. Então, quando a gente tem um governo federal que lança a dúvida, você já coloca em risco toda a cadeia que vem embaixo, né? Então, nesse momento é muito triste porque, primeiro, a Covid-19. Ela chama Covid-19 porque é uma doença que é descrita pela primeira vez no dia 31 de dezembro de 2019. Ou seja, ela tem oficialmente 10 meses e 19 dias. Ou seja, é uma doença nova. Então, a gente é óbvio que a comunidade científica, os médicos, a gente sabe que é uma doença nova, né? E a gente está aprendendo com ela todos os dias. E você comunicar isso em larga escala é muito duro. Né? Você tem que ter muita. E aí eu acho que entra a transparência, né? A transparência e o diálogo, que eu acho que foi o que faltou desde o começo, né? Nós não sabemos tudo. Nós sabemos até hoje isto daqui. A partir de amanhã, quando saírem os trabalhos, olha, o trabalho quer dizer isso, explicar isso de miudinho para a população. Então, isso é covardia, isso é picaretagem. Você colocar que um vermífugo, que a gente sabe que acontece? Eu vou explicar para vocês, gente. Quando tiver uma nova pandemia com um novo vírus, a gente vai testar de novo a cloroquina, a gente vai testar de novo essa droga. Por quê? Porque no vidro, quando você coloca essas drogas no vidro, elas têm uma ação muito forte, né? Só que quando essa droga passa pela boca, pelo sistema digestivo, pelo sistema, e ela vai atuar, ela aí não tem atuação que era esperada in vitro. Né? Eu não sei se eu consegui traduzir direitinho, mas é isso que acontece. Então,
ou seja, no laboratório é uma coisa, no corpo humano é outra.
Do vidrinho ali do laboratório, mas nas condições do corpo humano, ou mesmo do corpo das cobaias, né? E alguns remédios, assim, às vezes a gente vai testar lá no coelhinho, no ratinho, e vai bem. Quando chega no ser humano, não vai bem. Então, essas são as fases de pesquisa. Então, realmente, assim, são esperanças? São, gente. A gente vai testar sempre que der, porque uma hora vai dar certo, entendeu? Uma hora aquele vírus vai realmente diminuir a carga viral com a droga. Agora, a gente não pode nunca transformar uma esperança ou um estudo que está em vias de em uma solução imaginária, né? Muito menos. Então, assim, eu posso até fazer isso dentro do meu consultório restrito com um paciente muito específico e falar para ele, olha, a ciência ainda não diz isso, mas eu na minha experiência aqui de 3 pacientes deu muito certo, vou te dar. Mas, ó, se você for ver lá no Google, você vai ver que o trabalho científico não diz isso. Outra coisa, gente, é você fazer isso uma política pública.
Um anúncio para todo o país.
Ela tem que ser super baseada em evidências, ela tem que ser extremamente criteriosa, ela tem que ter, sim, uma via de saída. Então, por exemplo, muito simples, o uso de máscaras. Né? Eu cheguei a falar com você, mano. Eu me lembro que na primeira vez que eu falei com você do Covid, a diretriz da OMS era não usar máscara, porque eles queriam fazer o quê? Eles queriam que as pessoas que usassem máscara fossem os contaminados, né? E depois a gente viu, muito pouco tempo depois, que as populações que usam mais máscara tinham menos doença e doença menos grave. E aí se mudou. E não tem problema nenhum. Não tem problema, gente. A ciência, o médico, eles são mutáveis. Essas coisas acontecem. Você tem que ter coragem e transparência. E falar, Roberta, eu lembro que você falou que não era para usar máscara. Eu falei mesmo. Acho que foi abril de 2020. Né?
No começo agora, do ano.
Em agosto, eu falo para vocês que é para usar máscara. Então, assim, como política...
Não, e no meio do ano, você também gravou para a gente ensinando como usa a máscara direito.
Isso, e não tem problema. Eu acho que é essa transparência que a gente precisa ter, né? Com tudo. Eu acho que a gente, na saúde, agora está vendo isso muito... Muito, assim, ninguém tem a resposta de tudo, né? O nosso mundo está em eterna mudança. E agora, gente, as mudanças que a gente vai ver... são mais rápidos do que vocês imaginam, né? Dizem que depois do 5G, a gente vai conseguir transmitir ideia mais rápido do que pensamento. Então, assim, a gente agora, tem que se acostumar com a mudança.
Fazendo o link do que você acabou de falar e voltando ao tema da variância em São Paulo, a adaptação à mudança exige uma educação de qualidade, né? Como é que você vê a área da educação em São Paulo?
Então, educação de qualidade, mano, é uma coisa que eu sou CDF, eu sempre fui CDF, eu amo estudar. Você quer me ver feliz, me coloca estudando. Né? Eu sempre tive muita oportunidade, assim, e eu amo estudar. Eu acho que o maior presente que uma pessoa pode ter é ter o intelecto sendo o tempo todo instigado. Né? Eu acho que o intelecto te faz sonhar. Então, e muito mais quando você é pequenininho. Eu convivo com muitas crianças, né? E a coisa que mais me choca é quando vejo que as crianças elas não conseguem sonhar porque elas não têm o estímulo cognitivo suficiente, né? Então, eu acho que a educação em São Paulo, a educação básica, né? A educação de primeira infância, ela tem que ser o nosso foco maior. Né? A gente tem que olhar para essas crianças, né? Eu tenho lá, eu fiz um desenho de uma política pública que eu chamo de janela da oportunidade, que é justamente isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos mil dias, né? Existe uma teoria, e na verdade é uma comprovação, é empírico, que se você cuida bem do ser humano, desde o pré-natal, né, até os 2 anos de vida, essa criança, se ela é bem alimentada, ela tem vacina e tudo mais, esse ser humano, ele tem menos chance ter algum problema estrutural, né? O que eu vejo são problemas estruturais, às vezes, né? A pessoa, não é que ela não quer aprender, ela ali foi mal nutrida no útero, não tomou ácido fólico, e você tem ali um problema estrutural. Então, esse problema estrutural é muito fácil de mitigar com essa coisa dos 1000 dias. E assim a gente vai fazer com que uma geração surja. E para os pequenininhos que estão aí, eu acho que a gente tem que ir muito fundo no contraturno, né? Nessa coisa da tecnologia com gamificação. Tem tanta coisa para fazer, gente, assim, é impressionante, né? Então, eu acho que educação é tudo, né? Assim, eu adoro ser médica, mas eu acho que os professores e os profissionais de educação é a inspiração em pessoa, né? É o que te faz viver, é educação.
Com certeza. Gustavo Gobi, mais uma pergunta.
Mano, eu queria saber em relação ao o mandato em si da Roberta. A gente sabe que o Novo ele tem alguns compromissos aí que os candidatos têm que assinar previamente, né, em relação a enxugar o mandato. Como é que isso vai funcionar ela lá na Câmara Municipal de São Paulo?
Já assinei o compromisso, né? Então, é uma redução de 50% na verba de gabinete e a gente tem direito a, no máximo, 9 assessores. Esse número foi calculado, eu acho, muito em cima do mandato da Janaína. E eu acho que realmente dá. Eu acho que economizar é uma função do vereador. Agora, não adianta nada economizar e não fazer. Né? Eu gosto muito mais da ideia da eficácia, né? Então, eficiência e eficácia eu acho que é mais importante do que economizar. E tem um truque nessa história, né? Então, assim, quando você economiza esse 50% do mandato, você tem que pensar para onde vai esse 50% que você economizou. Então, a ideia que eu tenho, e é por isso que eu tenho a Espínola trabalhando comigo, né? É no dia da eleição, no dia 2 da eleição. Talvez no dia 2, depois do segundo turno, e já falar com o prefeito e pedir para ele o seguinte: olha, os louros das vitórias são todos seus, mas o dinheiro, esses 50%, vão para as atividades do gabinete. Né? E isso a gente vai tomar conta e vai auditar. Então, a Janaína Lima fez isso e eu pretendo fazer isso também, porque eu acho que isso sim é economia. Porque senão fica só uma coisa para inglês ver e eu não tenho essa, sabe, economizar para outro ver. Para mim, isso não. Para mim, economia tem a ver com eficiência. Mas dá para fazer tudo com 50% da verba. E eu acho que 9 assessores é mais do que suficiente.
Bacana. Guilherme, sua pergunta.
Então, Roberta, um tema que me atrai muito, eu acho que atrai muitas pessoas também, inclusive você, é a questão da sustentabilidade. Né? E a gente costuma falar muito de sustentabilidade, olhando as questões macro, né, do país ou do mundo, e esquece também que os vereadores podem ajudar muito se articulando na sustentabilidade em termos municipais. Né? E como você acha que você, caso seja eleito vereador, pode ajudar no avanço dessa pauta?
Porque sustentabilidade, para mim, as pessoas elas acabam associando sustentabilidade com o meio ambiente e tal. Para mim, sustentabilidade é um conceito um pouco maior. Então, o que eu chamo de sustentabilidade? Né? Na verdade, eu deixar para depois do meu mandato o caminho aberto, não só para continuar, como para crescer. Eu gosto muito da ideia da coparticipação, né, que a gente está vendo muito, hoje em dia a gente está ouvindo falar muito de coparticipação, né? E é exatamente isso, é quando você deixa o caminho, então você deixa o protocolo feito e sempre pensando no quê? No que é melhor para o cidadão, junto com isso, o que eu vou fazer que é melhor para a sociedade, né? Como é que eu posso fazer para prejudicar menos o meio ambiente ou, por exemplo, para sobrecarregar menos o SUS? Né? Então, tudo isso é sustentabilidade. Eu acho que na política, sustentabilidade é você deixar o processo mais claro, mais aberto para quem vem depois de você. Porque aí você também mitiga outra coisa que eu acho muito ruim, que é esse karma de você entrar num lugar e já no dia seguinte estar pensando na sua reeleição, né? Não, vamos pensar no que é para pensar. Você é vereadora, você está lá para servir a população, né? Para fazer as coisas e deixar o legado. Qual que é o legado que você vai deixar? É esse, né?
Maravilha! Conversamos com a doutora Roberta Gravert, líder Livres, médica, gestora, candidata a vereadora pelo Partido Novo aqui em São Paulo. Trazer mais alguns comentários. A Cida Rorato diz: ser livre é fundamental. A André Espínola, sempre nos acompanhando aqui, disse: boa, Rob, um beijo para a Roberta. E Negras Diáspora está dizendo: consciente e séria. É isso aí. Roberta, muito obrigado por essa entrevista. E para quem quer te ajudar na campanha, como é que faz?
Então, é só me acompanhar nas minhas redes, é arroba, é doutora Roberta Robi, né? E aí, se quiser, só também pode ligar no meu celular, 11 99167 7895, e eu fiz já um cartão super legal com todas as propostas, né, que é o documento vivo da minha campanha. Então, quem quiser, eu posso colocar nos grupos, o Livres também pode colocar, e eu não tenho como agradecer vocês, eu realmente amo Livres. Toda vez que eu vou falar de alguém com boca cheia, é de vocês, Livres. Então, assim, mano, gente, muito, muito, muito obrigada. Guilherme, Gustavo, vocês são demais, vocês são demais.
A gente que agradece, Roberta, por esse trabalho fantástico que você faz em defesa da liberdade em todas as áreas, mas especialmente na saúde, uma área que muitas vezes os liberais não sabem falar com tanta propriedade. Você supre essa lacuna e colabora bastante com todo o movimento, não apenas aqui em São Paulo, mas nacionalmente, né? Trazendo sempre sua expertise, sua experiência de tantos anos na saúde. Muito obrigado por tudo que você faz pelo Livres, pela liberdade no Brasil, e uma grande campanha. Estamos juntos, desejando toda a sorte para comemorar no dia 15 de novembro.
Obrigada, meus queridos. Tchau. Eu vou continuar aqui para assistir os meus fofos. Pode?
Maravilha, claro. Então, vamos ver como é que foi a visita de Paulo Gontijo em BH. No último fim de semana, ele visitou o vereador Gabriel Azevedo e a líder Livres, Marcela Trópia. Vamos ver como foi.
Fala, pessoal. Mais um vídeo do Liberdade na Estrada. Agora em Belo Horizonte, terra da minha família. Estou aqui com a Marcela Trópia. Rodamos bastante a cidade hoje. Marcela, qual é a pauta que você mais tem escutado das pessoas de interesse?
Olha, a gente tem duas pautas principais que está todo mundo falando na rua: desburocratização e geração de emprego, especialmente em função da pandemia. São duas coisas que a gente tem que resolver para ontem, para Belo Horizonte voltar a crescer.
E quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz?
É só seguir @marcelatropia. Eu espero vocês lá.
Valeu, gente.
Contigo também esteve com o Gabriel Azevedo.
Pessoal, mais um episódio do Liberdade na Estrada, eu aqui com Gabriel Azevedo, nosso líder da velha guarda do Livres. Gabriel, conta pra gente qual é o principal tema que você tem escutado da população nas ruas.
Primeiro, muito bom te receber aqui, Paulo, nosso presidente do Movimento Livres. Olha, a pandemia mexeu com todo mundo e isso obviamente cria uma série de perspectivas para quem vive numa cidade. Mobilidade preocupa muito, ou seja, dá para ser diferente a forma com que as pessoas utilizam o transporte coletivo. Educação, as crianças estão em casa há muito tempo. Saúde, é claro. A pandemia mostrou que a tecnologia pode ajudar muito nesse processo. Dentre vários outros temas que se revelaram possibilidades para quem, apesar de tudo, não perdeu a esperança para dias melhores que certamente virão.
Quem quiser conversar contigo, te achar em rede social,
arroba Gabriel Azevedo no Twitter, arroba Gabriel Azevedo no Instagram.
Maravilha, Gabriel. Obrigado. Gente, Liberdade na Estrada vai continuar em breve.
É isso. Eu também vou pegar a estrada para acompanhar os nossos líderes livres. Amanhã estarei em Curitiba fazendo Livres Notícias direto de lá e espero contar com a audiência de vocês lá conversando com os nossos líderes livres na capital paranaense. Mas quem também é da nossa equipe aqui do Livres Notícia e visitou Líderes Livres foi o Gustavo Gobbi, nosso companheiro lá em Maceió. Ele esteve com a Maria Tavares. Vamos ver como foi. O Gustavo... Cadê o Gustavo? Esteve...
Faltou vídeo aí.
O comitê de campanha da Maria Tavares, né? Luci, estamos com o vídeo no ponto.
Cuidado que eu tinha mandado ele sentar editado. Se não tiver editado, não joga não.
Beleza. Estamos com o vídeo do
Anísio.
Anísio Lima.
Bom, pessoal, estamos aqui na inauguração do comitê do nosso grande líder Livres, Anísio Lima, aqui em Maceió. Anísio, cara, o que, é que a gente precisa fazer para transformar Maceió em uma cidade mais livre?
A gente precisa da participação da juventude. A juventude se engaja na comunicação pública da vida da nossa cidade, porque a gente coloca para fora essa velha política. Então, está nos nojando.
Muito bom. Então, ó, fica aí e vamos juntos e Livres. Valeu, gente.
É isso aí, maravilha. Conta aí um pouco da experiência, Gabi. Como é que foi visitar os comitês?
Ah, mano, muito satisfatório, né? A gente acaba vendo todas essas ideias que a gente vem carregando durante os anos se concretizarem, né? Ali no comitê, que é um local que os candidatos podem receber pessoas e conversar, trocar ideias sobre as propostas. E é legal como os comitês refletem um pouco também da personalidade e das bandeiras de cada candidato, né? Então, é um espaço que realmente representa o Líder Livres e é um cantinho da liberdade que a gente tem nas cidades espalhadas aí pelo Brasil durante esse período eleitoral.
É isso aí. A gente teve um errinho no vídeo da Maria Tavares, mas amanhã a gente traz para você que nos acompanha para conhecer o espírito do comitê da Maria. A gente também vai visitá-la lá. O Gobi e o Gontis vão fazer um Livres Notícia ao vivo em breve lá no comitê da Maria Tavares. Mas amanhã a gente já traz um pouquinho desse sabor. Agora vamos falar de liberdade de expressão, que tem uma notícia muito preocupante para todos nós que amamos a liberdade de expressão. O Guilherme Magalhães vai trazer para a gente, mas houve a divulgação da nova edição do relatório da ONG Artigo 19, que o nome é uma referência ao artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala sobre o direito à liberdade de expressão. Conta para a gente, Guilherme.
O número de pessoas que vivem em países em que o direito à liberdade de expressão é pleno atingiu, segundo o estudo que o Mano acabou de citar, o seu menor índice em duas décadas. O dado ele foi obtido pela Organização Internacional de Direitos Humanos, artigo 19, e apontou que cerca de 3,9 bilhões de pessoas vivem em uma nação em que o acesso à liberdade de expressão é limitado. A termos de referência, isso corresponde a aproximadamente 51% da população mundial. Entre os motivadores para a piora do indicador, o estudo indica o aumento de restrições à liberdade em países com grandes populações, como é o caso da China, da Rússia e da Índia. O documento coloca o Brasil na 94ª posição de uma lista que tem 161 nações. Nós estamos atrás dos países, de todos os países da América do Sul, com exceção da Venezuela. E a gente tem uma pontuação de 46 pontos em uma escala que vai de 0 a 6. O Brasil, inclusive, é o país que apresentou a maior queda do indicador da última década e deixou de estar na categoria dos países abertos para estar na categoria dos países que são classificados como os países que possuem restrições à liberdade de expressão. Por exemplo, para a gente ter uma noção aí, né, o nosso índice de liberdade de expressão teve uma queda de 18 pontos apenas no último ano. Já no período entre 2014 e 2019, ele caiu 39 pontos. E na década que vai de 2009 a 2019, nós tivemos uma queda de 43 pontos, ou seja, uma piora de 48% dos nossos indicadores de liberdade de expressão.
É muito preocupante os dados mostrados por esse relatório, né? Todos nós sabemos como a liberdade de expressão é uma pré-condição fundamental para o exercício da liberdade política de forma mais ampla, né? Porque o modo como nós nos organizamos como sociedade depende, para ser livre, da capacidade das pessoas de trocarem ideias. A gente precisa cultivar uma sociedade aberta, um ambiente que seja plural e tolerante, onde todas as ideias possam circular livremente e, com isso, os cidadãos possam, cada um, fazer, a partir do seu juízo, o julgamento sobre qual a melhor ideia que deve prevalecer ou não. É muito preocupante que a gente veja esse clima de intolerância que vai ganhando escala no Brasil. O relatório da Artigo 19 é um dos três principais relatórios internacionais que tratam desse tema e é o mais completo, porque analisa não apenas a liberdade de expressão no que diz respeito à liberdade de imprensa, como fazem alguns outros índices, mas como um todo, né? Quando um cidadão responde a processo judicial pela simples emissão de uma opinião, quando alguém é proibido de falar num ambiente público, quando um repórter tenta fazer uma reportagem em frente a um hospital e é interrompido pelos fiscais do Crivella, como a gente viu no Rio de Janeiro, tudo isso são situações que atacam a liberdade de expressão, que dificultam o ambiente para o livre acesso à informação. E um outro aspecto importante é que também é responsabilidade dos governos a transparência no acesso às informações que dizem respeito a todos nós, que são públicas, que são aquilo que eles fazem com o dinheiro dos impostos que nós pagamos, que são os resultados das políticas públicas. Como a gente viu hoje mesmo aqui no programa, esse exemplo de um gráfico absolutamente genérico, utilizado de forma enganosa numa peça de propaganda oficial para fazer o anúncio de uma pesquisa de um assunto tão sério como a pandemia da Covid-19, a gente vê o governo federal com essa disfarçatez utilizando um vídeo, um gráfico genérico, um efeito ali, para dar uma sensação de credibilidade em algo que, enfim, ninguém tem acesso à transparência, ninguém tem acesso a os detalhes de como essa pesquisa foi feita. E é sobre isso que a gente está falando. A liberdade de expressão contempla todos esses eixos, aquilo que nós somos capazes de dizer sem sofrer violência com isso, e também o nível de acesso à informação pública, aquela que nós estamos pagando, aquilo que fazem com o nosso dinheiro, e, portanto, nós temos todo o direito de saber. Tudo isso está numa situação muito preocupante no Brasil, e aí, falando do mundo também, é muito triste ver essa piora nos índices de liberdade de expressão no mundo em geral. Como o Guilherme explicou, isso se dá em muitos aspectos, porque grande parte da população mundial vive hoje sob regimes que não são exatamente democráticos, que são autocráticos, como é o caso da China, onde houve, preciso recordar, no início da pandemia, um brutal cerceamento da liberdade de expressão, não apenas de jornalistas, mas também de médicos e cientistas que vinham denunciar o surgimento dessa pandemia. O governo chinês, infelizmente, censurou esse conteúdo. E isso, sem dúvida nenhuma, também se reflete, na piora desses índices. Mas, bem, falado desse assunto que me é tão caro, liberdade de expressão, vamos ver o vídeo da Maria, aquele que deu erro agorinha. Vamos ver como é que foi a visita de Gustavo Gobbi ao comitê de Maria Tavares em Maceió.
Eu sou Maria Tavares, candidata a vereadora aqui no município de Maceió pelo PSDB. Quando eu projetei o meu comitê aqui nessa cidade, eu pensei em fazer algo que trouxesse a questão da transparência na política. Foi por isso que a gente decidiu fazer uma casinha de vidro, onde as pessoas que passassem na rua pudessem ter acesso a tudo que estivesse acontecendo dentro da casa. Um outro ponto que era muito importante e que é uma das minhas bandeiras era a questão da liberdade. Por isso, nós resolvemos fazer uma coloração nesse muro, com a seguinte frase: aqui somos livres. Então, para mim, aqui no município de Maceió, o que falta é transparência e liberdade. E é essa a nossa proposta de campanha para todos os maceoenses.
A Maria Tavares é incrível, né? Inspiradora, muito bonito ficou o comitê e belíssimo conceito, né? Como a gente estava falando aqui com a Roberta, a gente precisa muito de transparência e de liberdade, não só em Maceió, como em todo o Brasil. Mas agora vamos ao Giro Livres, começando pelo momento histórico do dia. Guilherme, o que é que você separou para a gente nesse 19 de outubro de 2020?
Hoje a gente vai falar de um momento que marcou a história por muito tempo, que foi o fracasso de Napoleão na Rússia em 1812. Esse evento faz parte aí da invasão francesa da Rússia, que em 1812, obviamente, que é que é chamado também na historiografia como Campanha Russa, Campanha Russa ou Guerra Patriótica, de 1812. Napoleão ele queria conquistar toda a Europa e resolveu partir para a Rússia. Ele chegou em Moscou no dia 14 de setembro, daquele ano, e encontrou um cenário muito inóspito ali para ele. Os russos já tinham evacuado a cidade e até liberado criminosos das prisões para poder complicar o avanço francês. E começaram a fazer aí um incêndio de toda a capital russa. Napoleão ele acampou na cidade, mas o czar ele não demonstrou muito interesse em se render. E depois de 5 semanas acampado sob as cinzas de Moscou, ele começou a reavaliar as opções e perceber que seu exército estava muito enfraquecido e com a moral muito baixa. As linhas de abastecimento elas tinham sido cortadas e também não tinha muito mais o que fazer ali dentro da cidade, não tinha muito o que obter em termos de comida. E o Napoleão resolveu sair de Moscou neste dia e começar a fazer o seu retorno à França, em 19 de outubro de 1812. A volta foi uma catástrofe e, ao final dessa volta, dessa tentativa de invasão e conquista muito fracassada, nós tivemos aí uma série de eventos que culminaram não só com a perda de todo o poder que Napoleão tinha conquistado, mas também uma cadeia de eventos na Rússia e no resto da Europa em função do enfraquecimento do domínio francês e do domínio do exército francês. A gente tem um saldo de mortes dessa volta de algo em torno de 500 milhões de soldados franceses. A Rússia perdeu 250 mil soldados e algo em torno de 50 mil milicianos que estavam trabalhando ao seu lado. E esse evento também foi influenciar a construção de algumas obras literárias e musicais. Eu destaco aí a abertura de 112 de Tchaikovsky, que eu gosto muito, e o livro Guerra e Paz, de Leonor Tolstói, que eu nunca tive a coragem de ler, porque não passei do primeiro capítulo, porque eu peguei uma péssima edição e me desanimou.
Rapaz, o Guilherme hoje fez um momento cultural aqui de
aula
respeito.
Completa.
Tchaikovsky e Tolstói.
O Tchaikovsky é muito bom.
Espetáculo de Giro Livres hoje. Gustavo Globe, qual é o destaque do site depois dessa aula de cultura aí?
Muito bom, mano. O destaque do site é que o Livres vai participar de um debate sobre a recuperação econômica pós-pandemia. Estaremos um evento junto com diversas organizações governamentais e da sociedade civil para debater esse tema tão caro no momento. Quem vai representar a gente nesse debate vai ser a nossa diretora de políticas públicas, Isabela Patriota. Debate que acontece às 11 horas dessa quarta-feira, dia 21, vai ter a presença também aí de Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Rodrigo Afonso, que é diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Vladimir Maciel, professor da Mackenzie, Liane Lage, diretora de patentes do INPE, e Philip Thompson, que é da instituição Trade Barrier Index. Então vai ser um evento muito interessante para entender como a inovação pode trazer novos horizontes para a economia nesse pós-pandemia.
Maravilha. O Vladimir Maciel, que vale lembrar, é coordenador do Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie e também associado do Livres. Então, Muito legal esse evento. Agora tem também daqui a pouco para você que está nos assistindo agora, se não tiver com o programa ainda para as 8 da noite, o Livre está realizando um webinar para discutir o panorama econômico, né? Com a Aude Cunha, o Roberto Heller, professor da UNB, o Aude Cunha, que é ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, além do Leonardo Regazzini, economista, professor da UFAM e conselheiro do Livres, e o Rafael Richter, que é coordenador da nossa setorial de economia, além de mestrando em economia pelo INSPE. Então, vale o convite, quem quiser debater aí a conjuntura macroeconômica do Brasil, entre na área do associado do Livres já já, porque vamos ter esse Livres Webinar muito especial. Então, é isso, né, gente? Vamos chegando aqui ao fim deste episódio do Livro de Notícia. Conversamos com a doutora Roberta Grabert. Vale muito a pena. Se você chegou depois, assista, volte aí um pouquinho e assista a nossa conversa, que foi muito bacana. Hoje tivemos com a apresentação e direção minha, Mano Ferreira, produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobbi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante e artes gráficas de Luna Prown. Livre de Notícia, ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, traz para você os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, dê aquela força.